Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal rejeita recurso do Flamengo sobre título brasileiro de 1987.
STJ condena a empresa por venda casada em publicidade infantil.
Ingratidão de filho faz justiça reverter doação de imóveis feita por mãe.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, negou seguimento ao recurso apresentado pelo Clube de Regatas Flamengo sobre o título do Campeonato Brasileiro de 1987.
O recurso questionava a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve o Esporte Clube do Recife como o único campeão brasileiro de futebol de 1987. Ana Paula Ergang.
A 10ª Vara Federal de Pernambuco reconheceu o esporte como legítimo vencedor do campeonato de 1987. Em 1999, a decisão transitou em julgado, não havendo mais possibilidade de recurso. Mas em 2001, a CBF editou resolução declarando que o Flamengo também era campeão. Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu que o único ganhador era o esporte. O Flamengo recorreu ao STJ, que manteve a decisão de que o esporte era o verdadeiro campeão. No Supremo, o clube carioca, porém, alegou que a sentença da Justiça Federal não impedia de ser reconhecido como campeão nacional ao lado do esporte. De acordo com o relator ministro Marco Aurélio, como não cabia mais recurso da decisão da Justiça Federal, que declarou o esporte o único vencedor do Campeonato Brasileiro de 1987, a CBF não poderia ter editado resolução em sentido diverso e dado o título também ao Flamengo.
Uma empresa de produtos alimentícios foi condenada pela prática de venda casada, conduta proibida pelo Código de Defesa do Consumidor.
A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Ochoa.
No caso, uma ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Estadual de São Paulo contra a campanha publicitária promovida pela empresa, que oferecia relógios inspirados em personagens infantis para o consumidor que adquirisse 5 pacotes de biscoitos e pagasse mais R$ 5. A empresa alegou que a campanha publicitária era dirigida aos pais e negou que se tratava de prática enganosa, abusiva e ilegal. No STJ, o ministro Humberto Martins considerou que a campanha publicitária seria venda casada, que se aproveita da ingenuidade das crianças. Para outro ministro da segunda turma, Herman Benjamin, esse caso vai servir de referência para as campanhas publicitárias da indústria alimentícia.
O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, reformou a decisão de primeira instância que havia determinado a penhora de bens na conta bancária de um trabalhador.
A sentença de primeiro grau concluiu que não foi comprovado que a conta corrente bloqueada era exclusiva para receber salários. Ricardo Viula.
O desembargador constatou que os valores depositados na conta do trabalhador se referiam apenas a salários. Com isso, o relator afirmou que o atual Código de Processo Civil prevê que a impenhorabilidade absoluta dos salários não se aplica apenas em casos de pagamento de pensão alimentícia. A decisão destaca que a lei atual não permite o bloqueio de quantia existente em conta salário para quitar dívidas trabalhistas.
A Justiça de Santa Catarina anulou a doação de 2 imóveis feita por uma mãe ao filho, devido à ingratidão demonstrada pelo beneficiário.
A mãe passou os imóveis para o nome do filho, reservando para ela apenas o usufruto vitalício dos bens. Washington Luiz.
Tempos depois da doação, o filho e a nora passaram a ameaçá-la com arma de fogo e assumiram um comportamento violento. Com medo, a mulher, já de idade, mudou-se para a casa de parentes em outra cidade. Para o desembargador que julgou o caso, a doação deve ser revogada quando comprovados comportamentos ofensivos e violentos, de natureza grave, praticados pelo donatário contra o doador.
O período em que o trabalhador recebe auxílio-doença também deve ser computado para fins de aposentadoria.
O entendimento é do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro. Simone Oliveira.
O INSS havia indeferido o pedido de aposentadoria do trabalhador por não ter considerado o período em que ele esteve em gozo de auxílio-doença. Mas, em juízo, o segurado apresentou documentos como carta de concessão, declaração de internação hospitalar e parecer da perícia médica, comprovando alegando que ele usufruiu do benefício no período indicado. A desembargadora entendeu que o homem preencheu os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite, bom fim de semana.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.